De volta então com o CBN Campinas desta sexta-feira, recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas o delegado responsável pelo setor de homicídios e proteção à pessoa aqui de Campinas, Rui Pegolo, a quem a gente agradece a participação aqui no programa nesta sexta-feira. Muito bom dia, doutor Rui Pegolo.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
Doutor Rui Pegolo, o setor de homicídios que passa, a partir de agora, por uma reestruturação, né? Em tese, o que muda hoje, sendo um setor de homicídios, para uma delegacia que será a primeira do interior?
Sim, o governador recentemente, o projeto foi realmente consumado, era uma expectativa já do The Inter 2 nesse sentido, e agora nós estamos numa fase híbrida de realmente estruturar a delegacia, não é? O que ocorrerá em breve, com a contratação de novos servidores, de mais delegados, mais escrivães de polícia, que é o que realmente estamos carecendo neste momento. Então, na prática, há uma tendência de novos servidores e a ampliação da atribuição desta delegacia no sentido de assessorar não só Campinas diretamente, mas indiretamente outros homicídios ocorridos na região do The Inter 2. É isso que consta no decreto. Por exemplo, aconteceu um homicídio recentemente em Valinhos, onde em frente a um motel uma pessoa foi executada. Estamos prestando assessoria já a esta delegacia, em que pese o crime aconteceu em Valinhos. Temos mecanismos, meios de investigação, de inteligência policial, para prestar esse tipo de assessoramento. Com a nova delegacia, isso vai se tornar mais efetivo.
E até para a gente entender como funciona mesmo a delegacia ou o próprio setor de homicídios. Por exemplo, o senhor citou esse homicídio que aconteceu em frente ao motel lá de Valinhos. Esse é um caso que precisa buscar o autor, né? Estou até conversando fora do ar do caso que aconteceu nesta semana, o assassinato, né, de um médico neurocirurgião em frente a uma padaria aqui de Campinas. E esse o autor já é conhecido e até quem está tocando, né, a investigação é o 13º Distrito Policial e não o setor de homicídios. Por que tem essa diferença?
Exato. A delegacia de homicídios, o setor de homicídios, ele existe exatamente para descobrir a autoria do crime. Quando o crime, que eu chamo de homicídio de inopino, aquele que acontece logo após uma discussão, que foi o caso da padaria, e que se tem autoria já no local do crime, ou seja, não há muita investigação a ser realizada, esse crime não vem para nós, para o nosso setor. Ele fica na delegacia afeta ao local onde o crime aconteceu. Em Valinhos, não se tem autoria do crime. É um crime que demanda muito mais investigação, aprofundamento. Partimos sempre da vítima para o autor do homicídio. Então, a partir do momento que a polícia identifica a vítima e não se tem autoria, nós fazemos o trabalho inverso, ou seja, quais foram aquelas circunstâncias que levaram aquela vítima a ser executada para tentar descobrir quem é o autor. Em resumo, quando há uma prisão em flagrante, quando o crime também, outro exemplo, é um homicídio decorrente de intervenção policial, né? Quando a polícia militar ou a polícia civil se depara com uma circunstância em que há troca de tiros e se falece uma vítima, esse caso também já tem autoria limitada. Foi o policial que matou em estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, ou seja, não demanda uma apuração profunda, a razão pela qual esses tipos de delitos ficam no distrito da área. Em outras palavras, eu só recebo aquele crime e não se tem autoria, indícios de autoria, para que o inquérito seja instaurado e se busque provas suficientes, indícios de materialidade e de autoria delitiva.
A gente pode colocar que quando esses crimes ficam na delegacia ali da região, é para mais buscar a dinâmica e também a motivação daquele crime.
Isso, que a autoria já está delineada, não é? Aguarda-se os laudos, ouve-se mais algumas testemunhas exatamente para entender qual foi a dinâmica do crime. Agora, os casos que chegam lá no setor, a maioria dos casos, 95% dos casos, se tem autoria no local do crime. Então, demanda uma investigação profunda, demanda a diligência no local do crime repetidas. Hoje, temos em média, desses crimes de autoria desconhecida, temos em média esclarecimento na casa de 30% a 40% hoje, com base nas investigações que nós realizamos. Esclarecido significa quando o Estado aponta ao Poder Judiciário um provável autor do crime. não é? Com indícios suficientes de autoria. Então, quando nós coletamos as provas testemunhais, provas periciais, confronto de arma, vestígio, extraímos dados de celulares, enfim, são várias atividades de polícia judiciária em que o delegado, ao final do inquérito, aponta um provável suspeito do crime, se produz o indiciamento e se submete esse inquérito ao judiciário. Então, hoje temos esse tipo de esse índice de esclarecimento na região.
E, doutor Pegoro, como é trabalhar com esse tipo, né, de setor aqui de homicídios e num crime como esse? Porque por muitas vezes se encontra um corpo sem identificação, ou até de uma maneira, podemos colocar aqui, carbonizado. E primeiro você precisa identificar a vítima, né? Para partir aí procurar o que aconteceu realmente.
Exato. A partida inicial de uma investigação é a identificação da vítima. Exemplo atual, nós temos dois casos aqui em Campinas, na região do 8º Distrito, em que temos duas vítimas carbonizadas num intervalo de tempo de uma semana, uma mulher e um homem na sequência. A mulher, infelizmente, não está identificada ainda. Temos três suspeitas, né, para que seja aquela vítima. Aguardamos exame de DNA, portanto, nesse caso. O exame, infelizmente, ele é demorado, em média 90 dias. Familiares já submeteram, que a gente chama, já doaram DNA para confrontar com o DNA do cadáver. Enfim, são casos realmente que demandam tempo, paciência, porque sem a qualificação da vítima não conseguimos prosseguir na investigação. A partir da vítima, então, que a gente vai em busca da circunstância e da autoria do crime.
E para conseguir esse esclarecimento com um tempo tão grande assim, entre o crime mesmo e essa identificação, porque 90 dias para conseguir colher provas, buscar outros indícios, a coisa fica um pouco mais complicada, né?
Exato, exato. A polícia fica em stand-by produzindo outras provas, não é? Coletando testemunhas e informações, mas realmente dependemos da chancela do Instituto de Criminalística, do Núcleo de Biologia, para realmente colocar aquela vítima formalmente como vítima no boletim de ocorrência e assim dar prosseguimento.
O senhor já está há um bom tempo, né, no comando do setor de homicídios e proteção à pessoa aqui de Campinas. Tem uma larga experiência nessa área. Como é que o senhor entrou na polícia e chegou, né, a comandar esse setor? E por que está tanto tempo nesse setor? Porque deve ser um setor muito complicado, muito difícil, até psicologicamente.
Sim, é uma importante pergunta. Realmente, eu estou na carreira há quase 20 anos. Já passei por todos os lugares na polícia e realmente foi no setor de homicídios realmente onde eu me identifiquei, talvez por circunstâncias paternas, já que meu pai era médico legista, sempre me levava para locais de crime, necrotério, desde os 14 anos eu sempre tive esse contato, razão pela qual eu tinha um apreço diferenciado. E realmente, a investigação de homicídio na polícia judiciária é a investigação mais prazerosa de ser feita. Eu já trabalhei em vários departamentos, mas é no homicídio, que é um crime especial. O homicídio, tanto é que ele é julgado pelo tribunal do júri. É um julgamento totalmente diferenciado, não é? Então, a investigação, realmente, ela é apaixonante. Foi por esse motivo que me levou a estar já há quase 9 anos no setor e, até decisão em contrário, pretendo ficar mais uns anos. Nós temos um contato muito próximo com todos os personagens da investigação, desde o policial militar, do guarda municipal, do perito, do médico legista. Hoje nós temos grupos de discussão, de WhatsApp. Hoje mesmo já passei no necrotério, tivemos infelizmente um homicídio essa madrugada em Campinas, as vítimas foram socorridas, aliás um duplo homicídio, e amanhã eu já estava no necrotério em contato com o legista para entender a dinâmica dos disparos, já que o corpo foi socorrido, o corpo não estava no local. Infelizmente, o perito não teve contato com o corpo e nem os meus investigadores que estavam de plantão. Então, eu, logo na sequência pela manhã, já confabulei com o legista, já entendi qual foi a dinâmica dos disparos. Enfim, são circunstâncias que me levam a acreditar que diligências que geram um esclarecimento mais rápido, essa dinâmica é muito interessante. E hoje o crime, né, como a informática, está muito dinâmico também. A investigação também é dinâmica. Hoje nós temos inquérito policial eletrônico, os laudos estão ficando prontos mais rápidos, em 10 dias eu já tenho o laudo de local, eu já tenho o laudo do Instituto Médico Legal. Enfim, há um dinamismo maior com toda essa tecnologia também a nosso favor.
sobre estes casos aí. Onde eles aconteceram e como eles aconteceram aqui em Campinas?
Então, é uma circunstância ainda que está sendo objeto de investigação. As duas vítimas conversando numa rua, numa viela, próximo ali da região da Ponte Preta. Enfim, é um bairro que não estava tendo o crime de homicídio. O último foram vários meses. E por circunstâncias desconhecidas, um carro passou com duas pessoas encapuzadas, vidros abaixados, enfim, tiros, foi um corre-corre, não tem filmagens do local, os parentes em entrevistas informais já na cena do crime não revelaram nenhuma motivação plausível para aqueles disparos. Esse é um caso típico que a polícia vai ter que se debruçar, né? Instaurar inquérito, ouvir testemunhas. Nós temos mecanismos para que as testemunhas sejam incentivadas a falarem o que sabem, o que viram, tais como o programa de testemunha protegida. Isso é muito importante, né? Via de regra, os parentes têm medo de falar. Os vizinhos, então, imagina, com muito mais medo ainda. Então, hoje nós temos uma dificuldade realmente de achar prova testemunhal de um homicídio, né? Ninguém quer se envolver, infelizmente. Diante da periculosidade do que o crime por si só já gerou. Mas temos mecanismos de disque, denúncias que têm que ser fomentados, testemunhas protegidas, a polícia mantém o sigilo da testemunha, o nome, enfim, temos mecanismos de proteger e de aprofundar as investigações, é isso que a gente espera.
E até com base nos números nacionais, né, quando se fala de homicídio, nacionalmente aqui no país a gente tem um índice baixo de resolução no setor de homicídios aqui de Campinas, que agora vai para a delegacia, com problemas que a gente sabe que ainda tem de infraestrutura, claro, e mais de pessoal. Qual que é o índice de resolução aqui em Campinas, com todos esses detalhes que o senhor mesmo disse? Para se conseguir uma identificação, leva 90 dias em alguns casos. Como é que está a resolução aqui em Campinas?
Bom, hoje em dia, Campinas, o objetivo nosso é que não tivesse nenhum homicídio, né? Vamos dizer, a nível...
Que nem precisasse da delegacia.
Que nem precisasse. Esse era o nosso objetivo maior. Entretanto, hoje temos uma média de 12 homicídios consumados por mês em Campinas. Desses 12, esclarecemos na casa de 30% a 40% dos homicídios. Então, é uma estatística positiva, é um índice que eu considero bom, pode ser melhorado, claro que pode, talvez com a criação da delegacia, com a vinda de mais servidores, né? Há uma tendência de melhora nesse esclarecimento. Entretanto, Campinas, a gente sabe das dificuldades de Campinas, a maioria dos crimes, a imensa maioria, 75% ocorre na periferia. Todos os feminicídios aqui de Campinas estão esclarecidos. A autoria, num caso de feminicídio, ela acaba vindo mais rápido, óbvio, porque, via de regra, é o companheiro, ex-companheiro. Enfim, a resposta vem sendo dada. Agora, realmente, a periferia é complicada, né? É o tráfico de drogas que está por trás da maioria dos casos, é o desacerto entre quadrilhas. A maioria das vítimas tem antecedentes criminais, imensa maioria, ou seja, já ficaram presos, já respondem a processo, o que acaba dificultando um pouco a investigação. Mas, mesmo com esses percalços todos, acreditamos que temos um índice satisfatório de resolução dos casos que são levados ao Tribunal de Justiça.
O próprio governo federal também enaltece os próprios números, né, no ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com os números de criminalidade em queda. A gente vem sentindo isso em Campinas também, doutor Rui Pegoni?
Campinas já estava em queda, ao contrário dos outros estados que caíram realmente. O estado de São Paulo, se você pegar nos últimos 6 anos, ele atingiu um patamar e vem se mantendo, tá? Campinas, até hoje, nós estamos com, esse ano, com 120 homicídios, quase 10 por mês. Falta ainda novembro e dezembro, que vai atingir uma média igual ao ano passado, que vai se repetir em 2016, 2017. Em outras palavras, Campinas, o estado de São Paulo já havia reduzido, ao contrário dos estados que têm uma curva descendente maior, porque realmente eles estavam num outro tipo de patamar.
Doutor Rui Pegolo, que é o delegado responsável aqui pelo setor de homicídios e proteção à pessoa em Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Estamos à disposição na delegacia em qualquer momento para poder colaborar com a comunidade local.